Bom dia. Então, a gente está já, né, na reta final de Hanukkah. Hoje, Rosh Chodesh, Tevet. Sempre cai Rosh Chodesh em Hanukkah, porque é uma das mitzvot que os gregos queriam proibir os Yehudim de fazerem, era a mitzvah de Rosh Chodesh. Mas eu queria falar hoje, aproveitar o gancho de Hanukkah. Tem uma pergunta que interessante que o Beit Yosef traz em relação a Hanukkah e que tem várias respostas. Já vi um livro com mais de 100 respostas para essa pergunta. A pergunta dele é, por que Hanukkah dura 8 dias? Aí vocês vão falar, ah, é óbvio, o azeite ficou aceso 8 dias, mas é a menorá, eles acenderam. Mas a pergunta do Beit Yosef é assim, eles encontraram um pote de azeite. Nesse pote de azeite tinha azeite suficiente para acender um dia. Então, pergunta ao Beit Yosef, um dia não foi milagre. Os outros 7 dias que o azeite acendeu, ficou aceso de maneira milagrosa. Mas o primeiro dia não foi milagre. Então essa é a pergunta que o Beit Yosef traz. E foram escritas várias e várias e várias respostas sobre essa pergunta. Então, vou falar algumas delas, mas depois vou focar na que eu quero trazer para a gente ir para o que a gente vai falar hoje. Então, uma resposta falam que toda vez quando eles iam encher o pote de azeite, eles pegaram ali a garrafa que eles tinham, enchiam a menorá, e depois eles pegaram e a garrafa estava cheia. Então, já no primeiro dia teve um milagre. Mas, de acordo com essa resposta, no primeiro dia teve milagre, mas no último dia não teve milagre, porque depois ele encheu, ela não voltou a reencher, senão seria 9 dias de maneira milagrosa. Mas, já que no último dia ficou aceso o azeite que apareceu de maneira milagrosa no 7º dia, quando eles encheram o negócio, então também fazem 8 dias. Isso é uma resposta. Tem gente que fala que eles dividiram e cada dia eles colocaram 1/8 do azeite na Hanukkah. Tem uma outra resposta que fala que eles colocaram tudo de uma vez no primeiro dia, mas que foi gastando 1/8 a cada dia. Então, durante 8 dias teve um milagre. Então, isso, algumas respostas em relação a essa pergunta. Mas eu queria comentar uma resposta que eu vi e que eu acho que ela pega um pouco do espírito do que é Hanukkah. E a pergunta, a gente falou um pouco na semana passada, qual que era o negócio dos gregos? O Ramban, quando ele traz os gregos, o Ramban escreve que os gregos tinham uma visão de mundo assim, o que eu consigo ver, eu consigo entender com a minha cabeça, existe. Tudo que eu não sou capaz de captar, não existe. E aí, quer dizer, os gregos negavam qualquer existência de algo espiritual. Pelo menos esses gregos. Não sei se vão entrar Platão, etc. Mas os gregos negavam a existência de uma dimensão espiritual a mais por trás disso aqui. Então ele falou assim, o que eu consigo medir, o que eu consigo enxergar, o que eu consigo avaliar com os meus 5 sentidos, existe. Não existe nada mais. Então, quer dizer, os gregos eram contra... E aí, isso é um pouco o que eles impurificaram o azeite. A gente falou na semana passada, né? Eles impurificaram o azeite para falar, o azeite é exatamente o mesmo azeite, não faz diferença puro, impuro, não tem algo a mais. E aí, quer dizer, eles negavam tudo que é espiritual. E a mensagem de Hanukkah é ao contrário, que existe o espiritual entra dentro do mundo físico. E é isso que eu vou... Tem uma história, a Gemara conta, que certa vez tinha um rabino chamado Rabbi Hanina ben Dosa. Uma vez a filha... Ele era muito pobre. A Gemara traz algumas histórias de como ele era pobre e tudo, etc. Então ele era uma pessoa muito, muito pobre. Certa vez a filha dele foi acender as velas de Shabbat E aí quando ela foi acender as velas de Shabbat, ela pegou, depois ela estava chorando. Aí ele perguntou para ela, o que que aconteceu? E aí ela falou, eu troquei o azeite com vinagre. Então em vez de encher a vela de Shabbat com azeite, para acender ela. Eu enchi com vinagre. Aí ele respondeu para ela e falou, mas qual é o seu problema? Por que você está preocupada com isso? Ele falou, aquele que falou para o azeite acender, vai falar para o vinagre também acender. Então, a princípio, o que está escrito nessa Gemara? Que ele foi lá e falou para ela, olha, não se preocupa, Deus consegue fazer um milagre também com vinagre. Pergunta ao Ben Ishchai algumas perguntas. Primeira pergunta, ele fala, o que, que é essa introdução? Aquele que disse para o azeite acender. Fala direto, olha, Deus consegue acender vinagre. Por que, que ele precisa dessa introdução? Olha, o mesmo que faz o azeite acender, vai fazer o vinagre acender. Se ele quer falar, olha, Deus é capaz de fazer milagre, ele pode falar direto, Deus é capaz de fazer milagre. Primeira pergunta. Segunda pergunta, Fernando Ben Ishchai, tinha azeite em casa ou não? Porque se tinha azeite em casa, o vinagre não acendeu, vai no armário, pega o azeite, enche outro copo e acende o azeite. Se não tinha azeite em casa, então ele já estava num problema, independentemente de acender no vinagre ou não acender no vinagre. Tipo, qual que era a preocupação dela? Por isso fala o Ben Ishchai que o que aconteceu foi que ela conseguiu acender a vela no vinagre. E a vela acendeu. Depois que ela viu que a vela acendeu no vinagre, ela começou a chorar. Por quê? Fala o Ben Ishchai. Está escrito que quando acontece um milagre com uma pessoa, descontam dos ruiós dela no Olam Habá. Então a filha dele começou a chorar e falou, estou perdendo meus ruiós no Olam Habá. Respondeu para ela o pai dela, falou, mais patlach. Ele falou, não precisa se preocupar. Você não vai perder zechut nenhum no Olam Habá. E por que não? Ele falou, Mishe Omar Lashemen Veidlak, o mesmo que fala para o azeite acender, vai falar para o vinagre acender. O que o Rabbi Hanina Mendoza está explicando para a filha dele? Ele falou assim, é verdade que está escrito que a pessoa que recebe um milagre desconta do Olam Habá dele. Mas, fala o Ben Ishchai, que isso é quando... Isso acontece quando a pessoa vive que existem dois sistemas separados. Tem o sistema natureza e tem o sistema milagre. Então, para você poder sair do sistema natureza e entrar no sistema milagre, então você precisa... Aí descontam dos seus méritos. Tem que ter algum motivo para sair da natureza e descontar nos méritos. Mas, fala para ela, o Rabbi Hanina Mendoza, isso é para o tipo de pessoa que acha que a natureza é a natureza por si só. E o milagre é algo separado da natureza. Agora, fala o Rabbi Hanina Mendoza, aquele que falou para o azeite acender, também vai falar para o vinagre acender. Ele falou, a gente vive num nível espiritual onde a gente entende que eu riscar um fósforo e acender uma vela no azeite é um milagre de Deus. A natureza é um milagre de Deus. A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre o nome de Deus, Elohim, que é a mesma gematria que Hateva. Então, a natureza é um milagre de Deus. E aí, a natureza sendo um milagre de Deus, fala o Rabbi Hanina Mendoza, o vinagre acender não é um milagre maior do que o azeite acender. É um milagre que a gente está menos acostumado. Mas, do ponto de vista de Deus, não é um milagre maior. E aí ele falou, como a gente vive a vida assim o tempo todo, tudo que acontece na vida, a gente reconhece a mão de Deus e a gente vê que é Deus que está fazendo isso. Então ele falou, o vinagre acender não é um schut maior do que o azeite acender. Do mesmo jeito que quando toda semana você azeite com azeite, ninguém desconta nenhum schut de você. Então fala o Rabbi Hanina Mendoza para a filha dele. Não vão descontar os seus ruiot agora que o azeite acendeu. E aí está escrito na Gemara, o azeite não, agora que o vinagre acendeu. E aí está escrito na Gemara que essa vela ficou acesa até Motzei Shabbat. Não só a noite que foi, que era quando estava escuro, eles precisavam de vela, também ficou acesa o dia inteiro e ficou acesa até Motzei Shabbat. Mas o que a gente vê aqui? Que fora um approach muito diferente em relação a o que é o espiritual, nós temos um enfoque muito diferente dos gregos em relação ao que é o material. O material também é a mão de Deus. o material também está ali, e tudo que acontece no mundo é um milagre. Os gregos não acreditavam no milagre, e a gente acredita nos milagres, mas as nossas diferenças com eles não param aqui. A nossa principal diferença é que o milagre, como fala o Ramban em relação a Yetziat Mitzrayim, ele falou, para que Deus fez tantos milagres e tantas coisas uma vez? Ele falou, para através dos milagres revelados, os milagres grandes, os milagres aparentes, a gente abra os olhos e consiga enxergar os pequenos milagres que acontecem dentro do dia a dia. Os milagres ocultos. A gente aprender a ver que tudo o que acontece no mundo é um milagre. E fala o Ramban, esse é o objetivo dos milagres. Então, quer dizer, a gente tem aqui duas coisas, ou tem mais de duas coisas, mas agora a gente está falando duas diferenças que tem entre os gregos e a nossa visão de mundo. Quer dizer, uma é em relação aos milagres, que os gregos acreditavam não existir milagre, já que não existe nada fora do que as regras da natureza. Então, eles acreditavam não existir milagres, a gente acredita que existe milagres. Mas, vem o Ramban e fala que a gente acreditar em milagres nos diz algo mais, que não só os milagres existem, mas quando não acontecem milagres, o que está acontecendo também é a vontade de Deus. E quando o sol nasce, é a vontade de Deus fazendo o sol nascer. Isso também é um milagre. Só que esse é um milagre que ele é escondido pela rotina. Não menor do que todos os outros milagres, mas é um milagre que a gente está acostumado. E por isso ele é um milagre oculto. A diferença entre um milagre grande e um milagre pequeno é o quanto a gente está acostumado com ele. Então, o sol nascer, uma planta brotar, uma criança nascer, são milagres que a gente está acostumado. E por a gente estar acostumado, a gente às vezes não consegue enxergar o milagre dentro disso. Vem o Ramban, quando a gente vê um milagre, e a gente aprende que tem alguém mexendo nas forças da natureza e fazendo, isso mostra para a gente que no fundo, no fundo, o tempo todo quem está fazendo o sistema rodar, quem está fazendo a máquina girar, quem está dando combustível e fazendo tudo funcionar, é a Kadosh Baruch Hu. Essa é a mão de Deus. Então, por isso, assim, alguns mefarshim respondem à pergunta do Beit Yosef, por que fazer 8 dias de milagre? Ele falou, porque foi 8 dias de milagre. O azeite acender de maneira natural não é um milagre? Pô, não é um milagre sobrenatural, mas os milagres naturais, também a gente precisa aprender a agradecer a Kadosh Baruch Hu. E essa é uma das mensagens. Então ele falou, o objetivo da gente agradecer o milagre sobrenatural é isso que falou Nambana. Kadosh Baruch Hu faz os milagres sobrenaturais para abrir os nossos olhos e nos mostrar e fazer a gente aprender a refletir e ver. Que isso escreve o Ramban, que en la'adam chelek betorat Moshe ad shenamin bechol dvarenu bechol mikrenu shem ba'em tevo min hagosh olam. Fala o Ramban, não existe uma palavra chamada natureza. Natureza é a mão de Deus escondida. Não existe a natureza, não existe uma entidade chamada natureza. Acho que para ninguém, mas a natureza não é um nome. A natureza é, em outras palavras, as regras que Deus colocou e que acontecem de maneira constante. E que de vez em quando Ele quebra elas, mas normalmente Ele usa elas porque a vontade de Deus é que essas regras fiquem. E como fala o Ramban, quando alguém faz a vontade de Deus, Deus às vezes quebra as regras para ajudar Ele. Quando alguém não faz a vontade de Deus, então ele falou, isso é o que acontece. O que existe no mundo o tempo todo é a vontade de Deus. E o azeite acender é a vontade de Deus. E é isso que é um pouco também a essência de Hanukkah. Eu falei semana passada que a essência de Hanukkah é aprender a agradecer. E para aprender a agradecer, a gente precisa aprender a reconhecer. E então a essência de Hanukkah é aprender a ver a mão de Deus oculta por trás de tudo que acontece no nosso dia a dia. Aprender a ver a Ashgachah de Hashem, como ele mexe os pauzinhos e acontece o que tem que acontecer, com quem tem que acontecer e tudo. Não tem nada, nada acontece por acaso, não existe coincidência, tudo faz parte do plano divino. A gente, em português se fala que Hashem escreve, Deus escreve por linhas tortas. A verdade é que não é nem linhas tortas. A gente é que olha torto para o quadro e acha que ele está torto. Quando a gente chegar lá em cima, depois de 120 anos, a gente vai descobrir que tudo aconteceu exatamente do jeito que tinha que acontecer. Tudo tinha um intuito, tudo tinha um objetivo, tudo tinha... Foi cada detalhe de tudo que aconteceu, cada engrenagem no sistema da história tem uma razão de ser e tem um motivo. Deus escreve certo. A gente não, às vezes, a gente olha, enxerga só uma parte, não enxerga o começo, não enxerga o meio, não enxerga o fim, não sabe o que tem por trás. A gente pega o bonde andando e a gente quer entender. A gente não sabe tudo o que está se passando e quais são todas as coisas. Uma vez perguntaram para um rabino, ele viveu, teve uma vida muito longa, muito longa. Perguntaram para ele qual foi o segredo. Ele falou, o segredo é que eu não tenho muitas perguntas. Perguntaram para ele o que quer dizer. Ele falou assim, muita gente fica perguntando por que isso, por que aquilo, por que não sei o quê. Quando você pergunta demais, Deus leva você lá para cima para ouvir as respostas. Só que uma vez você ouviu as respostas, você não volta mais. Ele falou, eu sou paciente, eu espero. Bezat Hashem, vivo aqui a minha vida do jeito que tem que ser. E quando eu chegar lá em cima, Hashem vai me explicar por que foi isso, por que foi aquilo, o que aconteceu, o que foi, etc. Então, isso é um pouco do que é a essência de Hanukkah. É justamente a gente aprender a enxergar a mão de Deus nas menores coisas da vida. E aí, por isso, hoje eu queria tratar sobre uma brachá, que talvez é a brachá, uma brachá que tem um significado muito, muito bonito, talvez a brachá mais corriqueira que a gente faz, e se a gente fala em enxergar Deus nas menores coisas da vida, acho que é justamente aqui. A brachá de Asher Yatzar, que é uma brachá que a pessoa faz todo dia, depois dele ter feito as necessidades. Às vezes saiu do banheiro, faz, lava a mão para ficar com as mãos limpas. Ele agradece a Deus. Que o quê? Que o corpo dele funciona direito. Então, talvez as menores coisas da vida, quer dizer, e isso que a gente vai... Vamos falar um pouquinho sobre isso quando a gente estiver no meio da brachá. Talvez as menores coisas da vida, talvez o lugar mais inesperado para se... encontrar uma brachá e um agradecimento bonito a Deus, mas depois que a gente olha, a gente vê, é muito importante agradecer até sobre isso. Por quê? Primeiro que a gente precisa muito disso. E segundo, a gente não sabe dar valor para o quanto isso vale até a pessoa que, lá além, não tem uma doença, alguma coisa. Então, você precisa esperar o nosso sistema digestivo não funcionar direito. Se a pessoa tem um problema, Chas v'Shalom, tem que ir para o hospital, tem que ficar operação e coisa, etc. Para aprender a agradecer a Deus, às vezes se está funcionando por 40, 50, 60, 80, 90 anos sem problemas, a gente não agradece a Deus, a gente fica quieto. Depois, começou a dar um problema, Deus, por que que... Pô, não é assim. E é isso que é essa brachá. Então, eu vou começar, igual a gente fez... Semana passada, primeiro ler rapidinho e traduzir, e depois a gente explica as coisas aqui e ali. Então, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, esse é o genérico, né? A gente fala Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, né? Que a gente está querendo abençoar e declarar que Hashem é a fonte de todas as brachot, de tudo que bom que acontece, e Ele controla tudo que acontece todo o universo. Asher Yatzar Et Adam Bechokhmah. Então ele falou que criou o ser humano com sabedoria. O Barabo, Nekavim, Nekavim. Halulim, Halulim. E aí ele criou no ser humano, Nekavim, Nekavim, orifícios, orifícios, Halulim, Halulim, órgãos, ocos, órgãos, ocos. Está escrito duas vezes, a gente vai falar depois por quê. Galui ve'adua, lifnei chisei chevodecha. Ele falou, é uma coisa sabida e revelada perante o trono divino. Shemis atem echad mehem. Se fechar um deles. Oim ipateach echad mehem. Ou se abrir um deles. Ev shalit kaem afilu sha'achat. A pessoa não consegue sobreviver nem por uma hora. Baruch atah Hashem. Rofei kol basar mafli lasot. Então, Baruch atah Hashem. Como todos os brachot, começam com Baruch, terminam com Baruch. Rofei kol basar ki kura toda a carne, uma flila assot, e faz maravilhas. Então é uma brachá relativamente curta. É uma brachá que é... A gente deve fazer ela, não sei, aí uns vão mais no banheiro, outros vão menos no banheiro, mas entre 3 ou 4 vezes por dia até umas 10 vezes por dia no máximo. Não sei, talvez alguém vai mais de 10 vezes por dia, eu não sei. Mas é uma brachá aqui, se você fizer ela com calma e com tranquilidade, pensando em cada palavra e palavra, não te custa mais que 30 segundos. Então, alguém que vai muito no banheiro, 30 segundos vezes 3, vezes 10, dá 300 segundos. Isso dá exatos 5 minutos por dia para agradecer. Fora que falam, fazer essa brachá com kavaná é segurar para ter boa saúde. Por quê? Ele falou, se você agradece a Kadosh Baruch Hu, que está mantendo a sua saúde, então isso traz a segurar para a pessoa ter uma boa saúde. Ele saber reconhecer a mão de Deus, saber ver e saber se aproximar de Deus, agradecendo a Ele isso que Deus está mandando para ele saúde. Então essa brachá é uma brachá que é segurar para ter boa saúde. Como a gente falou, não custa muito. Quer dizer, a pessoa vai gastar 30 segundos por dia, 5, 6, 7, 8, 10 vezes por dia, então vai no máximo 5 minutos. Então agora eu não vou levar 30 segundos para fazer ela com kavaná, agora eu vou gastar... estou gastando... Foi 15, 20 minutos de introdução e agora vamos explicar um pouquinho. Então começa a brachá falando Asher Yatzer et Adam b'chokhmah, que a Kadosh Baruch Hu criou o ser humano com sabedoria. Então tem duas explicações aqui. Tem gente que fala que o ser humano tem sabedoria e tem gente que fala que no corpo humano a gente vê a sabedoria de Kadosh Baruch Hu. Quando a gente olha para o funcionamento do corpo humano, a gente vê como tudo é perfeito, tudo tem função, tudo tem razão de ser, e como as coisas funcionam, como o ser humano é uma engrenagem complexa e que com certeza a gente vê a sabedoria do Criador. Igual quando você olha qualquer obra que exige um grande trabalho de planejamento, de como fazer, etc. e tudo. Então o ser humano não é diferente disso. O ser humano talvez... não sei se eu vou falar o auge, a gente vê a sabedoria de Deus até numa mosca. Você vê uma mosca desse tamanho e que funciona, que come, etc. Mas a gente vê aqui, e é isso que a gente fala, o Barabo e a Kadosh Baruch Hu criou no ser humano, Nekavim, Mekavim, Halulim, Halulim. Deus criou vários orifícios no ser humano, boca, nariz, olhos, ouvidos, outros orifícios. Halulim, Halulim, e além de orifícios, a gente tem órgãos ocos. O que é órgãos ocos? Coração, estômago, intestino. Eles são órgãos que eles têm ali o espaço vazio entre eles, onde tem que entrar. No caso do coração, entra o sangue e sai o sangue. No caso do... o coração tem ali também os seus orifícios, né? Se você fecha os orifícios que tem que estar abertos, então isso leva a pessoa, lo aleno, ao ataque do coração. Então, o coração tem os seus orifícios que precisam estar abertos. E tem as partes fechadas que precisam estar fechadas. Se abrir ali, tem um derrame, alguma coisa. Então, o que a gente está falando é que a Kadosh Baruch Hu criou o nosso corpo de maneira perfeita. Eu lembro uma vez, acho que no meu primeiro filho, eu estava no ultrassom, um dos ultrassons ali que eles olham o funcionamento dos órgãos internos. E o médico falou que o coração é o órgão mais difícil de avaliar quando eles estão olhando ali no ultrassom do feto. E por que o ultrassom o órgão mais difícil de avaliar? Foi porque o funcionamento do coração do neném é completa... Do neném, desculpa. O funcionamento do coração do feto é completamente diferente do funcionamento do coração quando ele nasce. Porque ele, antes de nascer, ele não respira, respiração própria. Aí o coração tem que bombear o sangue que ele recebe da mãe. Ele funciona de um jeito. E quando ele nasce, ele já começa a respirar. E o coração tem que funcionar de outro jeito. Porque tem ali uma válvula, sei lá se chama assim, válvula. Desculpa se eu não uso o nome técnico. Mas que ela abre entre dois compartimentos ali do coração, e que no feto ela precisa estar aberta. Se estiver fechada, é um problema. E quando ele nasce, ele precisa fechar. Se continuar aberto, é um problema. Isso que a gente está falando aqui. Que a Kadosh Baruch Hu, se fechar o que tem que estar aberto, ou se abrir o que tem que estar fechado, a gente não sobrevive. E é isso que o médico estava falando, que é difícil avaliar, porque ele é muito diferente. Então é difícil ver se ele está tudo certo e que vai fechar quando nascer, ou não. Que é uma coisa, na hora que nasce, quer dizer, não sei se eu estalei os dedos, eu não sei se já fecha logo no primeiro dia, ou se leva uma semana para fechar, mas ele consegue sobreviver assim, sem muitas coisas. Eu não sei quanto tempo leva para fechar, mas é isso que a gente fala aqui na Brachá. Se uma parte do nosso corpo que estiver fechada, que precisa ficar fechada, estiver aberta, ou que precisa ficar aberta, estiver fechada, a gente não consegue sobreviver. E é isso que a gente está agradecendo a Kadosh Baruch Hu. Olha, Deus, eu agradeço que tudo aqui no meu corpo funciona direitinho. Porque na hora de fazer as necessidades, quer dizer, depois de ter feito as necessidades, ele falou que esse é um dos sistemas que a gente precisa para a saúde. E talvez o mais baixo de todos. E aí por isso, que isso que a gente fala, Galui ve'adu alivnei chisei revodecha. Então, qual a diferença de Galui? Galui é que é revelado. E Adu é sabido, quer dizer, tem coisas que são reveladas e que todo mundo sabe. E tem coisas que são segredos e que só a Kadosh Baruch Hu sabe. Mas, dentre essas coisas, tipo, tem várias coisas que é sabido. E frente que se revodeja, perante o trono de Deus. E aí, isso que a gente vem falar, que Deus é tão grande, que não existe coisa pequena para Ele. Porque tinha um goim que acreditavam que, olha, Deus mexe nas coisas grandes. Sei lá, se o que vai acontecer na economia mundial, se vai ter pandemia, não vai resolver pandemia, se os países vão entrar em guerra ou vão ficar em paz. As coisas grandes Deus mexe. As coisas pequenas, tipo, Deus é grande para ficar mexendo nessas coisinhas pequenas. Vem o Ramban e fala, não é verdade isso. É óbvio que Deus é grande. Mas Deus é tão grande que as coisas que a gente chama de grande são pequenas para Deus também. Pô, o que está mais perto do infinito? O número 1 ou o número 1 milhão? Pô, não dá para você comparar, porque infinito é infinito, não tem distância. Então ele falou, não dá para eu medir a distância. Então ambas as distâncias são infinitas. Eu não tenho como comparar e fazer. E é isso que fala o Ramban, que a Kadosh Baruch Hu é tão grande que a gente não tem como... Isso que o Malbim fala isso em relação a essa brachá, que isso que a gente veio falar aqui. Que a chama é tão grande que até essas coisas que a gente acha que são as coisas, fazem parte da parte mais baixa do ser humano. Esse é o lixo do ser humano. Né? O nosso sistema digestivo tem a função de limpar o nosso corpo e tirar de todas as... tirar todos os resíduos, todas as coisas que a gente não utiliza, todo o nosso lixo, e jogar para fora. Então, ele falou, até isso é a Kadosh Baruch Hu que faz. E é isso que a gente falou, que Deus é tão grande, que não existe coisa pequena demais para Ele. Por quê? Por que uma pessoa grande não se ocupa de coisas pequenas, normalmente? Porque ele não tem tempo. Ele tem recursos limitados e ele tem que focar no que é mais prioritário. Pô, isso faz sentido para alguém que é limitado. Quando a gente fala de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu é ilimitado. Não atrapalha ele mexer as coisas pequenas, ele não vai mexer menos nas grandes. E aí ele falou, ele controla a última vírgula, cada parafuso desse universo, cada prego, cada coisinha pequena, cada formiga, cada abelha, cada micróbio, cada vírus que vai para cá ou vai para lá, é Hashem que está controlando o tempo todo. Então, para ele não existe coisa pequena. Por isso a gente cita o trono de Deus justo nessa brachá. E aí ele falou, e nessa brachá a gente agradece a Kadosh Baruch Hu por ter criado a gente com saúde. Agora, pergunta os mefarshim, o que é isso que se abrir não dá para a gente, quer dizer, dá para abrir a boca uma hora e não ficar. Então, tem mefarshim que falam que aqui está falando assim, olha, eu tenho tempo que eu consigo ficar com os orifícios abertos. Mas se eu ficar aberto mais do que o meu limite, aí não dá para nenhuma hora. Essa é uma explicação. Tem gente que fala justamente sobre o sistema digestivo, que do mesmo jeito que se a pessoa não consegue ir no banheiro, isso faz mal para a saúde dele, ele vai acabar morrendo, se estiver fechado de vez. Ele falou, se estiver aberto de vez, ele também não vai conseguir sobreviver. Quer dizer, ele vai desidratar, vai morrer de, sei lá, quando tenha... Então, isso que a gente agradece, que a Kadosh Baruch Hu faz tudo funcionar direitinho. E aí, isso que a gente tem que agradecer e fazer uma vez por dia. Olha, Kadosh Baruch Hu, obrigado, que o coração está no lugar e funciona. A gente para pensar, quer dizer, o coração. Tem um carro. Você está andando com um carro, etc. Você tem que fazer manutenção nele, sei lá, a cada 10 mil quilômetros, a cada 20 mil quilômetros e tudo. E aí vai, se tem problema na bomba do óleo, se tem problema, sei lá quantas coisas tem ali dentro do motor que pode dar problema, não dá problema, aí o carro para de andar. E aí você, indo no mecânico, sei lá quanto tempo, etc., o carro também funciona ali, sei lá quanto tempo. Tem alguns que em 5 anos já acabou o carro, outros o carro... anda 10, 15 anos, 20 anos, depois se troca tudo, etc. A gente tem um coração que, Baruch Hashem, funciona para a maioria das pessoas, funciona 40, 50 anos, 60, 80, 90 anos, veja a maioria das pessoas, funciona até os 120 sem dar problema, sem precisar recarregar, sem precisar reabastecer, quer dizer, a gente criou um sistema, a gente come e aí o nosso corpo... cria da nossa comida a energia e o oxigênio para levar para o coração continua bombeando, sem parar. 60 vezes por minuto, dia, noite, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas dia, noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, o tempo todo. Pum, 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 pum. E se para depois de 50 anos... a gente fica, tipo, o que aconteceu tão jovem? Quer dizer, o Kadosh Baruch Hu criou uma, entre aspas, uma máquina que se autorregula. Quer dizer, a gente precisa tomar os cuidados, tomar cuidado da saúde, fazer... mas é uma máquina que tem a capacidade de se autorregular e que funciona. E Deus está fazendo tudo funcionar, tudo direitinho. Então, a gente precisa agradecer a Kadosh Baruch Hu por isso. E aí, eu vou terminar... o fim da Brachá, que esse talvez é a parte principal. Baruch Atah Hashem. A gente agradece a Hashem. Rofe Kol Basar, que cura toda a carne. Por quê? Ele falou, se a gente ficasse carregando todo o nosso lixo o tempo todo, isso ia trazer para a gente várias doenças, várias coisas, etc. Isso que a gente tem a capacidade de tirar o lixo para fora. Então, isso é cura para o nosso corpo. Então, isso é que a Kadosh Baruch Hu criou a cura de todos os vivos, todos os seres humanos, na verdade todos os seres vivos. Uma flila solta, ele faz coisas incríveis. O que é coisas incríveis? Então tem aqui nos Mefashim algumas explicações do que é as coisas incríveis. Então, uma explicação fala, se eu pego um balão e eu encho, então o balão está cheio. Se eu vou ali e faço um furo no balão, o que acontece? Balão estoura. Nós demos vários furos. Boca, nariz, olhos, orelhas, etc. E o balão não estoura. Apesar de que boa parte do ser humano é feito de ar, feito de água, etc. O balão não estoura. Então, isso é algo incrível. Pode ser, tem explicação, tem negócio, mas... ele falou, a criação do ser humano é algo incrível, maravilhoso. Então, uma explicação, o balão não estoura. Uma outra explicação, e aí talvez mais maravilhoso ainda que a primeira, não só que o balão não estoura e o ar não vai embora. Como a gente falou, os gregos tinham um problema em acreditar no espiritual. Mas o espiritual existe. A pergunta é, como o espiritual e o físico, porque eles estão em planos diferentes, em dimensões diferentes. Kadosh Baruch Hu, quando criou o ser humano, colocou o espiritual dentro do físico e eles funcionam de uma maneira só, em sincronia. Quer dizer, a alma sem corpo não funciona, pelo menos não nesse mundo. Ela vive e tudo, mas ela não é capaz de agir nesse mundo, porque falta para ela meio de comunicação. A alma não tem como interagir com a matéria se ela não está dentro de um corpo físico. Então, esse corpo é como se fosse um portal que permite para a alma interagir. É como... Não é um bom exemplo, mas é como uma roupa de astronauta. Se um astronauta sai sem a roupa especial na Lua, ele morre. Mas por que não é um bom exemplo? Porque sem a alma, sem a roupa de astronauta, ele não tem capacidade de viver lá. Mas ele está lá. A alma não está aqui, ela vem de outra dimensão. Então, o corpo é um portal que permite a alma ficar nesse mundo e agir. Então, quem enxerga o olho? Não é o olho. Por quê? Depois que essa pessoa morre, o olho não enxerga mais. O que está faltando para ele? O olho está aí, o cérebro está aí. Quer dizer, uma pessoa que morre, só a alma saiu do corpo. Então, o resto do corpo para de funcionar. Então, quem enxerga é a alma. Só que a alma enxerga através de um olho físico. Pô, como Deus faz que o espiritual e o físico trabalham juntos? Isso é algo incrível e maravilhoso que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias. E dentro disso, dessa maravilha que é que Deus coloca junto o físico e o espiritual, também está escrito nos nossos livros que Deus coloca junto o físico e o espiritual na nossa comida. Por quê? Quando a gente come, a gente alimenta o nosso corpo. Mas a gente alimenta também a nossa alma. O nosso corpo pega da energia espiritual que tem da nossa comida e leva para a nossa alma. E aí, quer dizer, quando a gente passa pelo sistema de digestão, o nosso corpo separa o que é bom e o que é ruim. Então, tem o que é bom para o corpo, tem a parte, o conteúdo espiritual da a gente também. Isso é incrível e maravilhoso. Isso é uma das coisas que a gente fala, do Fekol Basar, uma Flila Asot, que é algo incrível e maravilhoso, que a gente não é capaz de... E que isso cuida da nossa saúde. Quer dizer, o fato de a gente se alimentar, e se a gente parar para pensar, quem ensina para o nosso intestino o que tirar e o que pegar? Quer dizer, o que eles pegam, o que eles empurram e jogam fora? Eu não sei. Mas Deus deu inteligência, quer dizer, não é inteligência, a inteligência humana, porque isso é algo que acontece meio que de maneira automática. Mas o nosso corpo sabe selecionar exatamente que tipo de nutrientes que a gente precisa. E aí a gente come, a gente seleciona, o que não precisa, joga fora. Isso que está escrito, quando eles comiam o man era um tipo de alimento que não tinha obsoleto, ele não tinha o que jogar fora. Porque ele era um alimento tão puro, tão refinado, que ele alimentava 100%, ele era absorvido 100% pelo nosso corpo. Então eles durante, sei lá, 40 anos que estavam no deserto, não precisavam do sistema excretor, porque o maná era totalmente absorvido. Quer dizer, quando comiam outras coisas, carne, etc., aí talvez, mas o maná era totalmente absorvido pelo corpo, porque ele era uma comida 100% pura. Mas as nossas comidas, e aí o nosso corpo sabe separar o que é bom do que é ruim, o que é bom a gente pega pra gente, o que é ruim a gente joga fora. E isso é incrível, isso é maravilhoso. Quem deu essa capacidade para o nosso corpo? E aí, quer dizer, e o objetivo dessa brachá é justamente a gente aprender a enxergar a Deus até nas coisas mais pequenas do nosso dia a dia. Até quando a gente está fazendo esse tipo de coisa. Por isso aqui a gente fala que Sekevodecha, o trono de Deus. Ele falou, até nisso, ele falou, Deus é tão grande, que a gente precisa enxergar a mão dele até nas menores coisas. Bezat Hashem, isso é um pouco a mensagem de Hanukkah, que a gente, os gregos queriam escurecer os nossos olhos e apagar a Torá da gente, e fechar os nossos olhos para que a gente não enxergue certos aspectos da realidade. Como a gente falou um pouco na semana passada, e parte do que eles queriam negar é justamente a existência do espiritual dentro do material. Isso é o fim dessa brachá. Baruch atah Hashem, Rofei kol basar umafli la'asot. Deus faz maravilhas. Qual que é a maravilha? Que cada coisa material tem dentro dele uma semente espiritual. E a semente espiritual que tem na comida é o que alimenta a nossa alma. Então, quando a gente come, a gente alimenta o nosso corpo, que é importante, tem que manter a nossa saúde, etc. Mas também, ao comer, e comer certo, a gente alimenta a nossa alma. Se a gente come não kasher, aí a nossa alma passa fome. O nosso corpo talvez fica satisfeito. Tem também consequências negativas para o corpo, sei lá, não vou entrar agora. Mas a nossa alma passa fome. Se a gente come não kasher, a nossa alma passa fome. Talvez a gente não vai sentir. Isso que está escrito, quando a pessoa come não kasher, isso deixa ele tapado para não conseguir estudar a Torá. Ele, a alma dele passa fome, ele não consegue captar, ele perde a sensibilidade de conseguir captar as coisas espirituais. Ele não fica mais burro do ponto de vista de que o cérebro não funciona. Mas ele fecha um pouco a janela que ele tem para a dimensão mais elevada, para a dimensão da alma. E aí ele falou, quando a gente come não kasher, nossa alma passa fome. Isso que está falando nessa brachá. Uma flila asot, que Deus faz maravilhas, é que ele colocou uma alma espiritual dentro de um corpo físico e ele alimenta essa alma espiritual com a comida física que a gente come. Porque dentro dos nossos alimentos também tem a espiritualidade deles que está ali para alimentar a nossa alma. Quando a gente come eles, e alimenta o nosso corpo. E aí, quer dizer, no mesmo processo onde a gente alimenta o nosso corpo, a gente alimenta a nossa alma, o que é resíduo, a gente joga fora. Isso é essa brachá. Então, Bezat Hashem, se a gente vai gastar, como a gente falou, 5 minutos por dia, nem isso, para a pessoa agradecer a Kadosh Baruch Hu, que tudo está funcionando direitinho dentro do nosso corpo. Então, isso que Bezat Hashem, através disso, a gente não precisa chegar. Uma vez eu vi uma pessoa, ele precisou passar por uma cirurgia, além, né? E estava com um problema. E eles falaram assim, se dentro de 2 ou 3 dias ele não urinar sozinho, a gente vai ter que operar outra vez. E aí, passou 2 dias e eles falaram, vamos operar outra vez. Ele falou, não, vamos esperar mais um pouco, talvez, vai, etc. E aí, falou, depois de muita dor, muito sofrimento, etc., no terceiro dia saiu um pouquinho. Mas aí eles falaram, bom, vamos esperar mais um pouco, porque a gente já viu que o corpo dele já está respondendo, já está começando a sair. Ele falou, como ele fez a Sheriatzar aquele dia? Para agradecer a Deus que Baruch Hashem não vai precisar passar outra operação, não vai precisar passar pelo sofrimento e pela dor e tudo de novo. Então, a gente não precisa esperar chegar nessas situações para agradecer a Kadosh Baruch Hu. Aprender a agradecer já, aprender a enxergar a mão de Deus nas coisas pequenas e agradecer quando a gente tem. Não só lembrar quando está numa situação que a gente perdeu ou a gente está na dúvida se vai ter ou não vai ter. Aí a gente aprende a dar valor para o que a gente tinha. Então, como a gente falou, gastar menos que 5 minutinhos por dia e Bezat Hashem diz o que a gente vai saber, enxergar a mão dele e agradecer a ele, que Hashem vai mandar muita saúde para todos nós e muita saúde para todo o homem Israel, que Bezat Hashem a gente esteja sempre conectado com ele e sempre só com coisas boas. Hanukkah Sameach para todo mundo. Obrigado.